Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá mais uma vez, aqui nos encontramos para mais um programa Fórum Bíblico. É já um habitué na semana da RCS, às terças-feiras, às 19h, temos aqui connosco sempre Artur Machado. Ele está aqui já connosco. Olá Artur, está tudo bem contigo?
Olá Samuel, está tudo a correr bem, graças a Deus.
Sejas bem-vindo e que Deus te abençoe agora nestas questões que eu te vou colocar e que seja uma bênção também para todo o auditório. Gostaria de dizer que este programa é feito para si, que nos ouve. Sabemos que muitas das perguntas que aqui são respondidas são dúvidas que muitos de nós temos. Então, estamos aqui para continuar a responder a essas dúvidas e, para isso, tem sempre a possibilidade de nos escrever. Escreva-nos para programas@radiorcs.pt. E ali coloca então a dúvida que tem e nós responderemos logo que seja possível. Também nos pode mandar um SMS ou também nos enviar uma mensagem via WhatsApp para o número de telefone 933-912-912. Não esquecer também que caso não tenha ouvido o nosso programa ou não tenha ouvido os programas anteriores, pode sempre aceder ao nosso site da RCS e poder ver os programas que estão em podcast, que acaba sempre por ficar inteirado daquilo que são as perguntas que são feitas aqui semanalmente. Hoje nós temos aqui um tema que é interessante e que hoje em dia muitas pessoas pegam nele para fazerem algumas decisões que não são tão bem vistas. Talvez hoje não sejam bem vistas, nos tempos bíblicos se calhar não eram assim tão mal vistas. No entanto, eu vou começar por fazer a primeira pergunta, que é porquê é que, por exemplo, os reis em Israel tinham muitas mulheres, várias mulheres?
É verdade, é um fenómeno que nós vemos. Não era um fenómeno generalizado, como nós iremos ver quando abordamos bem o texto bíblico, mas é um fenómeno que nós encontramos, por exemplo, no relato do livro de Gênesis, encontramos entre patriarcas, encontramos depois no período da monarquia. Em certos momentos nós damos-nos conta desta realidade. Mas também quando lemos o relato bíblico, nós percebemos que houve aqui uma distorção. Ou seja, esta distorção da passagem de um ideal monogâmico, que é aquele que nós encontramos no momento da criação, a uma relação poligâmica, nós vamos ver que há aqui uma distorção do ideal divino. Porque, na verdade, quando nós vemos, tal como Deus desejou que a sexualidade fosse vivida pelo ser humano, no capítulo 2 do livro de Gênesis e no versículo 18, diz-nos que Deus começou por salientar: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-á uma adjutora que esteja como diante dele. Nós já vimos estes aspectos em programas anteriores. E o relato prossegue mostrando como é que Deus proporcionou, portanto, a este Adão, a esposa, fê-lo adormecer e de um dos seus lados fez depois a mulher. E o homem, quando viu a mulher, e aqui no texto bíblico o problema é nós percebermos quem é que falou verdadeiramente, parece-nos ser Adão, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, a pegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ora, a afirmação do versículo 18, não é bom que o homem esteja só, mostra justamente que o ideal de Deus para a humanidade é o casamento. E que o próprio Deus, portanto, interviu para que isso realmente fosse uma realidade. Foi ele que criou a mulher, foi ele que a colocou em face do homem, foi ele que inspirou a que a palavra que lhe é dada é de ajudadora, ao qual nós já fizemos referência também em programas anteriores. E o que é interessante é que a maneira como Deus forma a mulher e como diz que criou a mulher, é utilizada por um verbo, que é o verbo hebraico baná, que, por exemplo, é usado em Amós capítulo 9, versículo 6, para descrever a obra de Deus na criação. Portanto, Deus não fez uma coisa qualquer. Deus fez realmente uma obra-prima ao criar a mulher, porque ele queria que o casamento fosse realmente o lugar onde o ser humano desfrutasse da felicidade. E este verbo baná vem justamente da raiz da palavra bait, de onde vem a palavra casa e de onde vem a palavra família. Um segundo elemento que é importante salientarmos do relato de Gênesis é que a relação que se estabelecia entre o homem e a mulher era uma relação de aliança. E isso estava plasmado no relato bíblico através da palavra deixar, quando diz o homem deixará o seu pai e a sua mãe, ou seja, o ser humano é convidado a romper com a sua família biológica, a romper as suas raízes e a estabelecer um compromisso duradouro para a vida. E pelo verbo apegar, que mostrava o caráter exclusivo desta relação. E, finalmente, o terceiro verbo serão os dois uma só carne, que mostrava a natureza íntima, profunda e alargada desta relação. Logo, esta aliança que Deus faz na Bíblia era o ideal de Deus para a humanidade. E eu volto a repetir, um ideal monogâmico, um compromisso monogâmico entre um homem e uma mulher e que deveria de ser duradouro. Logo, o casamento aparece no relato bíblico não como um assunto humano, entre um homem e uma mulher, mas como um assunto religioso. E o relato bíblico sublinha isso de várias maneiras. Deus está presente ativamente no relato, portanto, ele é o agente responsável pela criação da família. Nos dois capítulos da criação, ambos, o primeiro e o segundo, falam da humanidade, que são dois, homem e mulher, e mostram-nos que essa união é também sagrada. Aliás, a relação entre o sábado e a família, porque ambos vêm do relato da criação do Jardim do Éden, vai encontrar eco mais tarde na legislação, por exemplo, do Levítico, onde diz no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, cada um temerá a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados, e eu sou o Senhor vosso Deus. Temer o pai e a mãe remonta ao ideal da criação. Os meus sábados remonta ao ideal da criação. E, portanto, o ideal de Deus para o homem é realmente um casamento monogâmico.
Muito bem. E se esse é o ideal de Deus, porquê que nós encontramos, então, na Bíblia a questão da poligamia?
Ora, ela vai aparecer após o capítulo 3 do livro de Gênesis. E se nós sabemos que no capítulo 3 é a decisão do ser humano de transgredir uma ordem dada por Deus e que dá origem à entrada do pecado no mundo, é no capítulo 4 que nós vamos encontrar a primeira menção de alguém que tem mais do que uma mulher. É no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 19, onde diz: tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. Ora, quem é Lameque? Lameque pertence à geração de Caim. Ele é designado no livro de Gênesis como o sétimo depois de Caim. Ora, o sete é um número importante na Bíblia. É o número que está relacionado com o conceito de plenitude, já que a palavra sete em hebraico, seba, é próximo da palavra plenitude, que é sabá. Ora, o relato de Gênesis mostra que também que após o assassinato de Abel por Caim, Adão e Eva tiveram outro filho, ao qual deram o nome de Sete, e Sete é dito que foi uma pessoa justa. Na genealogia de Sete, e portanto na genealogia de Adão, aparece Enoque como o sétimo depois de Adão. Enoque é um homem justo, a Bíblia diz que ele andou com Deus, e não se viu mais porque Deus para si o tomou, portanto Enoque vai ser trasladado porque andou com Deus. E a este Enoque, sétimo depois de Adão, opõe-se Lameque, o sétimo depois de Caim. Justamente, trazendo para si próprio, ou desfazendo o ideal de Deus no casamento monogâmico. E reparem que, enquanto que a Bíblia diz que Deus tomou Eva de um dos lados de Adão, diz-nos o relato bíblico que Lameque tomou para si duas mulheres. Lameque é, portanto, o fundador da poligamia. Mas ele é também o fundador de outras coisas. A Bíblia vai dizer que ele aparece também como alguém que tem um desprezo enorme pelo valor da vida humana. Eu não estou aqui a dizer que quem opta pelo ideal de viver um ideal polígamo é imoral. Não, eu estou a dizer que no relato bíblico este Lameque, que é com quem se inicia a poligamia, é também aquele que aparece no relato bíblico como tendo um desprezo pela dignidade da vida humana e até se vangloria de ter morto as pessoas por um nada. O relato bíblico vai dizer, por exemplo, Adai e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. E, portanto, o relato bíblico mostra desta forma que o padrão de vida que Deus idealizou para a família humana e que incluía o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher foi desvirtuado à medida que o ser humano se desviava dessa relação vertical com Deus. E é um facto que nós vamos verificar justamente na Bíblia, que até homens de Deus como Abraão tiveram mais que uma mulher. E, por exemplo, no caso concreto de Abraão, é mencionado que isso foi devido a uma falta de confiança no plano de Deus. Deus tinha prometido que Abraão e Sara haviam de ter um filho, mas quanto a eles parecia que esse filho tardava, e como na cultura do Médio Oriente Antigo permitia que se utilizasse uma das escravas como esposa ou como concubina para dela poder ter um filho que fosse filho da sua senhora, foi isso que eles fizeram. E nos relatos de poligamia que nós assistimos, por exemplo, quer nos patriarcas, quer nos períodos dos juízes e mais tarde na monarquia, nós vamos ver que a constante é um aumentar da tensão familiar, dos conflitos que vão dar muitas vezes até inclusivamente em mortes. Um afastamento religioso de Deus. Nós não temos aqui tempo para analisar os diversos relatos bíblicos que ilustram estes aspectos. Mas, e no futuro até poderemos até trazer alguns exemplos daquilo que eu estou a afirmar. O que é interessante notar é que, enquanto que na cultura média, por exemplo, dos povos que estavam à volta do povo de Israel, a poligamia era um facto, como, por exemplo, na cultura suméria, o código de Lippi Ishtar, cerca de 1850 a.C., reconhecia uma série de leis que davam lugar à presença de uma segunda mulher ou concubina. Em Babilónia, o famoso código de Hammurabi, por volta de 1700 a.C., também reconhecia e aceitava a poligamia em determinadas circunstâncias, no caso da mulher não ter filhos. As leis assírias, que por volta de 1450 a.C. tinham a concubinagem como prática comum, ou a prática do Antigo Egito, que também confirmava a poligamia durante o segundo milénio antes de Cristo, contrastavam com o ideal de Deus para o povo de Israel. Ora, o que é interessante é o seguinte, e este é um desafio que eu posso lançar aqui a todas as pessoas: agarram numa concordância e vão ver quantos relatos bíblicos existem de poligamia. E há um estudo interessante que mostra que num período de 1000 anos, dos 25 líderes do povo de Israel, só 6 são mencionados como tendo mais que uma mulher. Foram eles Abraão, Jacó, Gideão, Saul, Davi e Salomão. Isto para mostrar que, enquanto que na sociedade à sua volta a poligamia era um facto adquirido, destes grandes líderes do povo de Deus, de 25, 6 eram declaradamente polígamos. Há outros que não temos a certeza, mas pelo número de descendentes calculamos que possam ter sido polígamos. Por exemplo, no período dos juízes Ibsan e Abdon. Mas se fizermos, portanto, juntarmos Jair também, já faria 9. Ora, 9 de 25 líderes fortes do povo de Deus durante um período de 1000 anos dá 36% dos líderes de Israel que foram polígamos. É claro que a estes nós podemos adicionar outros 15, que estão conectados com a poligamia, mas que não fizeram parte diretamente do povo de Deus, ou que, tendo feito parte do povo de Deus, não foram, digamos, demasiado relevantes. Se fizermos um estudo para o período da monarquia, nós vamos constatar o seguinte: dos 20 reis do reino de Judá, portanto, do período que se separa em Reino do Norte e Reino do Sul, dos 20 reis do reino de Judá, 6 são mencionados como tendo tido mais que uma mulher. Por exemplo, Roboão, o filho de Salomão, Abias, Jeurão, Joás, Joaquim e Zedequias. Dos 20 reis do reino do Norte, Acabe é relatado como tendo tido mais que uma mulher. Logo, nós podemos chegar a uma conclusão. A poligamia existia, é um facto, mas não era um fenómeno assim tão alargado como à partida pudesse parecer. E se continuamos a ler o relato bíblico, a partir do momento em que o povo de Israel vai para o cativeiro, só há duas menções de reis que são polígamos e não são israelitas. Um deles é Belshazzar, em Daniel no capítulo 5, o outro é Assuero, em Esther, no capítulo 2. E a partir do momento em que o povo de Israel vai para o cativeiro de Babilónia, não há mais qualquer referência de poligamia entre o povo de Deus. Da mesma forma, se nós examinamos o Novo Testamento, não vemos qualquer evidência de poligamia nem entre judeus, nem entre gentios, nem dentro da comunidade cristã. Resumindo, a poligamia foi um fenómeno que existiu entre o povo de Deus, é verdade. Era algo que era contrário à vontade de Deus para o ideal da família, é verdade. Mas também temos que notar que, em comparação com a cultura ambiente à volta do povo de Israel, foi um fenómeno relativamente pequeno.
Uhum. Muito bem, nós estamos aqui no Fórum Bíblico com o nosso convidado Artur Machado e ele está a responder a perguntas relacionadas com a poligamia na Bíblia. Eu gostava ainda de fazer uma última pergunta e a pergunta seria: como então, visto que, como acabaste de apresentar, a poligamia não era assim algo tão presente, como é que nós vamos encontrá-la mesmo assim nos reis de Israel, quando eles deviam saber, se calhar, que não era o melhor caminho?
É verdade, eles sabiam que não era. Porque o livro de Deuteronómio, no capítulo 17, e dos versículos 14 a 20, designava o que é que o rei deveria e não deveria fazer. Entre aquilo que o rei não deveria fazer, estava o facto de não multiplicar para si cavalos, E nem fazer o povo voltar ao Egito, e tampouco multiplicar mulheres. E dizia a legislação do Deuteronómio, nesse capítulo 17...
Era para um rei, não é?
Era um rei. Para um rei. Era especificamente para o rei. A legislação até começava assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como têm todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. E depois vem tudo aquilo que o rei deveria fazer e não fazer. E, portanto, ele não deveria multiplicar para si mulheres. E a razão era para que o seu coração se não desvie. Outra coisa que o rei não deveria fazer era multiplicar prata ou ouro para si. Engraçado isto. Ou seja, o rei não deveria enriquecer. Ele deveria enriquecer o seu povo. Ora, o que nós verificamos é que isto, por parte de alguns reis, foi realmente...
Olha, Salomão, por exemplo. Não é?
Mas Salomão teve o exemplo do pai, não é? O próprio rei David teve cerca de 9 mulheres e 10 concubinas.
Pois.
É claro que Salomão multiplicou isto.
Claro.
Naquela época, nós sabemos que a cultura do Médio Oriente associava as proezas sexuais do rei ao seu poder e à sua capacidade física e material e, portanto, a imagem do rei junto de outros enquadrava-se no contexto cultural da época. Embora, claro, esse contexto não estivesse de harmonia com o plano de Deus. Quando nós examinamos, eu trouxe aqui o exemplo do rei David porque ele é paradigmático, quando examinamos alguns dos casamentos de David, porque nós sabemos que David casou com Mical, a filha de Saul, e depois ele teve que fugir por ciúmes do rei Saul, e Saul agarra em Mical e vai casá-la depois com outra pessoa. O David, os primeiros casamentos que ele tem são com Abigail e Ainoá. Ora, quando nós vamos saber quem eram estas senhoras, Nós percebemos que elas pertenciam ao clã de Caleb. O clã que tinha uma grande influência na cidade de Hebrom, cidade onde estavam sepultados os patriarcas. E, portanto, estes casamentos de David com estas duas mulheres tinham declaradamente um objetivo político, além de ter um objetivo material. Da mesma maneira, a Bíblia diz que David casou com Maaca, filha do rei de Gezur, e isso serviu para fortalecer a influência de David entre as nações cananeias. Infelizmente, esta multiplicidade de mulheres na corte de David provocou tensões que no relato bíblico também vêm mencionadas e que deram origem a situações embaraçosas. Exemplo, a violação de Tamar pelo seu meio-irmão Amnon. A consequente assassinato de Amnon por Absalão, que era irmão de Tamar. A posterior revolta de Absalão e a guerra civil que ele provocou e a sua própria morte. Tudo isso foram consequências trágicas devido a estes casamentos e aos conflitos que eles geravam entre as diferentes mulheres e entre os diferentes filhos destas. E, é claro, já que falámos de Salomão, foi uma situação que atingiu o seu apogeu com Salomão, que, apesar de ter sido um rei sábio, a um dado momento os seus múltiplos casamentos conduziram à idolatria do rei e do povo, a um brutal aumento de impostos para sustentar toda aquela corte, porque quando o rei casava com mais alguma princesa ou com mais alguma pessoa proeminente, ela vinha para a corte com toda a sua família e com todo o seu séquito, e aquilo era um peso. Alimentar todas aquelas pessoas provocou realmente um aumento brutal de impostos, além de serem fonte de tensão. Mas, apesar disso, nós podemos constatar também um facto. A misericórdia divina pôde ajudar alguns destes reis. Se nós tomarmos atenção ao relato bíblico, no final da sua vida, David permaneceu apenas com Bate-seba. E também no final da sua vida, Salomão escreveu um livro extraordinário, que é o livro de Eclesiastes, onde ele mostra o seu arrependimento pelas más decisões que ele tomou. O exemplo que eles deixaram não foi bom, e esse exemplo ilustra aquilo que o ser humano pode fazer quando deixa de seguir os conselhos de Deus. Para a família, o conselho de Deus foi o ideal de um casamento monogâmico entre o homem e uma mulher, como forma de proporcionar amor, felicidade, alegria e paz, que são necessárias para a construção da pessoa, para a construção da família e para a construção da sociedade.
Muito bem. A verdade é que o ser humano é que se mete em trabalhos, não é?
É verdade. E Deus gostaria de nos poupar a muitos deles.
É verdade. Olha, gostaria de agradecer mais uma vez, Arthur, por estas explicações. Penso que são sempre proveitosas para quem talvez até tenha outras ideias, não é? Biblicamente falando, o ideal de Deus era um, o homem é que acabou por seguir um outro ideal e que lhe trouxe, ainda hoje acontece a mesma coisa, lhe traz muitos problemas. Vamos ficar por aqui, Arthur. Despeço-me já de ti. Temos encontro marcado na próxima semana, às 19h30 novamente. Dizer também aos ouvintes, se quiserem participar no nosso programa, enviem-nos as vossas questões, as vossas dúvidas. E aqui o nosso convidado, Arthur Machado, terá muito gosto em responder. Para isso, podem utilizar o e-mail programas@radiorcs.pt e também o nosso número de telefone 933-912-912, e assim nós podemos atender às suas dúvidas. Como eu disse há pouco, então fica marcado para a próxima semana. Até lá, que Deus o abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.